Você está ouvindo Cultucada, o lugar de cultuar opiniões. Usa corretivo.
É, usa assim, decotinho verde, daí
né? Dá uma pele que já dá uma uniformidade. E a gente sempre fala, né? Essa consultoria de imagem, pelo que fiz a minha também, ela dá uma investigada na autenticidade da pessoa, né? Vocês em algum momento já tiveram casos, porque tem essa questão da autenticidade que muitas pessoas têm, exercem e vão, colocam pra fora na forma de vestir, de falar, mas ainda existem muitas mulheres, sempre nós, que nem disse Renata, que ficamos ali naquela caixinha, né? E meio... doutrinadas a vestir de tal jeito, usar tal cor, não usar, usar unhas de tal cor. Vocês têm casos de pessoas que brotaram assim, elas emergiram outras pessoas depois
aceitaram
da consultoria?
Aceitaram a tirar as caixinhas?
Sim. Sim. Graças a Deus, pra nós, a grande maioria. Porque é tão lindo a gente ver isso. A gente sempre tem aquela que é mais, né, fechadinha, assim. Mas a grande maioria das nossas clientes, elas mandam vídeo, elas mandam foto, elas mandam WhatsApp. É tão gostoso. E elas realmente... Quem veio pra gente, ela veio no momento certo, sabe? Aquelas clientes que vieram no momento que elas precisavam mesmo disso. Então, quando você vem, quando você precisa, fica um pouco mais fácil. Você quer aquilo, né? Então, você tem realmente...
Você tem que querer. Porque se alguém te impõe a fazer, aí você não vai
mas
com aquela boa vontade.
Mas isso é pra tudo, né? Pra cura, pra roupa, isso. Pra tudo. Se a pessoa não quiser, ela não vai a lugar nenhum. Só finge que foi.
Sim.
E aí, falando de tantas clientes que entram, que saem, vocês já falaram de uma faixa etária que é mais fácil, outra que é mais difícil. A gestão em si do brechó, porque bem ou mal, estamos falando de mulheres empreendedoras. E mulheres empreendedoras na economia circular, né? Fazer essa gestão, qual que é o desafio maior? O que, que é mais chato, mais gostoso?
Tudo que envolve estar com pessoas, estar com as clientes, conversar, ver essa essência, montar os dossiês, mandar para vocês, conversar, a gente ama.
O chato é a parte... O chato é a parte administrativa, né, gente? Financeiro.
Não saiu uma aqui que fosse um pouquinho né, melhor.
Isso é tão comum, né? No meu negócio, eu falo todo dia pra mim, eu preciso de alguém que faça gestão.
Mas hoje tem, né? Tem várias BPO aí.
Tem.
A gente já tá de olho.
Compartilhem.
Agora, assim, a hora que chega a roupa pra gente é muito legal, né? Você olhar, ver se tem a ver, se não tem, o estado da roupa, eu adoro. Particularmente. A precificar é meio chato. Precificar é meio chato, porque daí você tem que fazer uma pesquisa ali, né? Ver nas lojas, ver em outros brechós também, não tem jeito. Daí cadastrar, essas coisas são chatas.
É, administração geral.
É, exatamente. Agora,
e
vender...
a questão das roupas, vocês recebem o que o pessoal leva lá, você falou que deixam no consignado. Tem alguma coisa que vocês vão atrás, tipo, tá na tendência, eu vou atrás disso, pra ter aqui.
Às vezes, inclusive, nesses brechózinhos menores, né, a gente vai e se acha alguma coisa interessante, leva, porque daí o preço é bem bom.
Vocês revitalizam peças, tipo assim, ah, peguei essa, vou transformar nisso aqui.
Não temos essa...
Essa ganância.
Não, eu chegou... não tenho essa habilidade.
Eu teria a ideia, tipo, execute.
Sim.
Seria lindo se fosse uma jardineira, execute.
Quem sabe, né?
Mas
porque
ainda não temos.
É uma coisa interessante, né? Sim. Eu vejo que tem bastante gente criando nesse sentido.
Sim.
Legal.
Sim.
Até uma vez eu toquei, só um parênteses, eu toquei bastante naquele encontro de brechós que tem, porque eu ataco de DJ também.
Ah,
e
legal.
Aí
é boa.
E aí, era nesse encontro de brechós, tinha várias meninas que iam, pegavam as coisas mais baratezas, assim, e elas criavam looks incríveis, incríveis. Até aquele menino o Lucas... o sobre o Betim. Ele trabalhava na Animale e aí agora ele criou uma marca dele, ele tá em São Paulo, eu esqueci o nome da marca, mas ele só faz roupa com
reuso,
com reuso de brechó e tudo incrível.
Ele não andou fazendo um vestido de casamento recentemente?
Eu acho que talvez sim.
Maravilhoso,
assim,
mas
as coisas
tá muito
dele. E aí vejo muita gente, porque nesse encontro é muito... Tem peças muito boas e tem peças muito baratas e bem acessíveis. E às vezes até mais acessíveis do que em qualquer lugar, assim. Então ele é bem democrático, né?
Sim, exato.
E daí tá todo. É meio como se fosse um shoppingzão de brechós. E muita gente, assim.
A gente já tentou entrar lá, mas é meio difícil. É. Uhum. A gente queria levar as peças lá, mas não rolou.
Sabe que uma coisa que vou compartilhar aqui, uma situação diferente com vocês, que é, talvez abra a mente de muita gente. Na Índia, quando você vai comprar uma roupa, eles te mostram a combinação de tecidos e qual é o tecido do lenço que acompanha, né? E eles abrem todos aqueles tecidos na tua frente. Pai, eu não quero seda, tá bom, não abre seda. Eu não quero azul, tá bom, não abre azul. Mas eles vão jogando. A hora que você se decide pela combinação, né, da do pata, da calça e do... Eles medem. E em menos de 6 horas aquilo está pronto, entregue no seu hotel. E aí vem uma pergunta na hora do pagamento. Era aí que eu queria chegar. O que sobrou desse tecido, você quer como desconto ou você quer ele pra você?
Que incrível!
Porque 90% da Índia não usa sacola plástica. Sim. Ou elas são feitas daquelas sacolinhas de mandioca, ou é resto de tecido que eles colocam só na beira. Eles prendem de qualquer jeito ali um outro retalho e as coisas vão dentro daquele tecido, eles fazem um sacão e amarram. Então, não raro você ver 500 pessoas andando com um monte de... Sabe?
Sacolinha.
Tipo ideias, uma trouxa. Trouxinha, né? Que trouxinha você pendurava Chaves. No palito.
Sim. Sim.
Você anda com vários daquilo.
Que demais.
E eles ainda dão um nó que dá pra enfiar.
Nossa,
na...
Eu vou só dar vontade de ir pra Índia comprar roupa.
Já quero.
Sobre medida. Mas eu achei isso sensacional, porque assim, tá, você quer esse resto? Ou porque olha a economia que se faz com o residual. Em vez de jogar fora...
E vai pro lixo, gente. Vai pro,
vai pro lixo, exatamente. Então, ou vai virar uma sacola, ou vai virar um acessório. Alguma coisa vira, ou você não ganha o desconto e leva pra você.
Sensacional.
Eu digo que, e o desconto aqui é bom. É um desconto que não é bobagem.
Nossa, amei.
É fantástico. É fantástico.
Índia sustentável.
É. Sim, se não for, também entra em colapso em um mês.
Exato. Deve ter muita gente em aquele lugar.
É mais do que você imagina.
É mais do que nos filmes que a gente
bem
vê.
Bem mais. Eu tô prestes a organizar uma excursão pra lá.
Ai,
com esse
legal.
Viés aí. Acho que deve ser sensacional.
Deve, porque a gente vê muito... É engraçado, né? Agora a gente entra nesse assunto, mas... A gente vê muitas excursões à Índia na busca espiritual, sim, no equilíbrio.
E esse é o meu grande mote, Mi. Eu falo que as pessoas, elas querem ter equilíbrio e serem espiritualizadas e continuam consumindo em garrafa pet, continuam sem separar o lixo,
exato,
gastando nas âncoras, em vez de ir num brechó que você pode encontrar coisas muito mais bonitas, com mais qualidade, exato, mais duráveis até,
exato,
porque se chegou até lá inteiro,
sim,
vai durar mais uns 5, 6 anos no mínimo.
É um bom negócio, né? A gente fala
do valor.
Pra não ficar, porque, pensar, né, nessas novas formas, porque daí acaba também tudo... A gente tem conversado muito sobre a sustentabilidade existir no mercado e na vida e no mundo... concreto, a gente tem que ser internamente sustentável.
O que vocês praticam nesse sentido? Agora eu fiquei curiosa.
Eu ia falar, isso é uma mudança de mentalidade, né? Que é bem difícil. Porque igual, tô tomando numa garrafinha. A gente não se toca. Tipo, eu não deveria estar tomando. O canudo. Pelo menos canudo a gente já conseguiu substituir pelos de alumínio lá, né? Mas... Eu sempre separei o lixo, eu sou da época do
Curitibana,
família Folhas, então compro de brechó, hoje em dia a gente compra muito mais de brechó do que só se não tiver alguma peça, né, tipo, preciso de um blazer assim assado, às vezes não acho, que mais?
E a gente tem isso mesmo no consumo, falando no consumo de roupas e acessórios, enfim, nós tentamos mesmo com a gente... Não, vamos fazer de outro jeito? Vamos usar esse look de outro jeito? Vamos tentar de novo? Vamos pensar se a gente precisa desse sapato mesmo? Então, a gente tem feito isso, essa consciência, eu e a Paty mesmo, sabe?
E com as clientes,
e
né?
E principalmente com as clientes.
Então, a gente tenta conscientizar dessa forma, pelo menos.
Uhum.
Você não precisa de tudo isso, né? Você não precisa comprar mais nada, porque a pessoa, ah, eu preciso comprar. Não precisa, a gente faz uma listinha, assim, do que... Geralmente é 2, 3 itens, um
e
cinto.
E mais acessório, né?
Alguma coisinha assim.
Que é um acessório que vai fazer uma diferença ali em tudo que ela já tem. É a cerejinha do bolo, sabe?
Agora, uma curiosidade, você falou de acessórios e me fui puxando na memória... Não existe, né, brechó de acessórios.
Eu acho que existem acessórios nos brechós, isso. Mas só de acessórios eu nunca vi. Hoje eu vim pensando no tema e pensei, puta, podia ter brechó de celular, de eletrodoméstico. Porque eu, por exemplo, tenho algumas coisas lá em casa que estão paradas e eu fiquei pensando, puta, não queria simplesmente me desfazer sem saber pra onde vai. Não é porque eu não quero dar. É porque eu não quero saber qual vai ser o destino. Sim. Senão o cara ainda desmonta tudo e aquele plástico todo vai fora, sabe?
Até os móveis usados que antigamente ali tinha, né, naquela na Riachuelo. Elas viraram agora
lojas de móveis.
De loja de móvel MDF, assim. Com exceção de uma sobrevivente guerreira, assim, que Deus o livre.
Não, e a gente tinha os brechós,
não aguenta.
A gente tinha inclusive os brechós, que não eram necessariamente brechós, mas os que hoje tem os salvados. Isso. Mas antes a gente tinha os outlets das grandes marcas com essas peças que não eram salvadas, mas que eram... Eu lembro que a minha primeira casa, gente, eu comprei, assim, sei lá, geladeira, fogão, máquina de lavar, liquidificador, sanduicheira, pelo preço de uma poltrona, sabe?
É.
E hoje não tem mais.
É, tem o...
Tributariamente não. Ficou impossível.
Exato.
E também, eu tava até conversando com a minha irmã sobre isso ontem, que as mulheres, principalmente mulheres mais conscientes, elas estão fazendo realmente grupos de desapego.
Isso já tem na escola do meu filho. Tem um grupo de desapego que eu costumo dizer, gente, se você pedir um pombo, alguém desapegando um pombo, tem.
Tem.
Eu tinha mini cabra esses dias.
Meu Deus.
Em desapego. Comprei, não quero mais. Aí outra, eu quero muito, meu marido precisa que eu me mude. Não sei o quê. Então alguém compra minha casa pra eu comprar mini carro. Falei, gente, vocês estão indo longe demais. Eu vim aqui só pra ver se tinha pano de prato, sabe?
Mas uma coisa que podia ter aqui, que é igual tem nos Estados Unidos, são aqueles bazares que você faz na frente de casa.
Sim. Tem um
de
aqui
garagem,
em Curitiba.
De garagem,
é legal.
Tem uma casa aqui nas Mercês, que chama Família Vende Tudo. Que eles começaram era, sei lá, alguém faleceu e eles estavam desapegando as coisas da própria casa. E hoje virou um negócio que eles recebem de todo mundo. Daí de louça a móveis, a coisas. É interessante.
Óbvio, eu já não sabia o que fazer.
E tem o mercado da... Eu gosto muito do mercado das pulgas, a pessoa que produziu muito cenário na vida. É muito legal, porque eles alugam também. Daí tem essa coisa do aluguel também, que é uma outra... É uma outra via da moda também, dos eletrodomésticos. Hoje tem, né, as assinaturas de iPhone, de carro que eu acho que uma contribuição
também. Eu faço por assinatura
também.
Não por assinatura, mas eu tenho um plano com o banco que eu chega no final ali, ou eu posso escolher ficar, ou eu posso escolher trocar e manter aquele pagamento, porque daí eu sei que esse vai ser direcionado para alguém que aceita um seminovo. É.
Sim. Ah, isso é legal também.
E paga-se 30% menos. Vale a pena. Agora, vocês falaram das mulheres e tudo, que eu tenho duas perguntas bem diferentes antes que eu esqueça delas.
Claro.
Tem roupa de festa, tipo, pra casamento, formatura, essas coisas? Porque esse eu acho que é o lugar onde a gente mais joga dinheiro.
É.
Minha irmã inventou de casar em Trancoso e me chamou pra ser madrinha. E a paleta de cores dela, olhem pra mim, era goiaba, pêssego, amarelo,
meu
vermelho.
Deus.
Falei, o que eu vou usar? Pode ser fúcsia? Não, sai muito da cor. Eu fui de goiaba.
Meu Deus.
Eu, pra não parecer a Peppa Pig, eu fiquei 2 meses fazendo bronzeamento artificial. Então, olha a quantidade de dinheiro que eu gastei pra casar você, Júlia. Mas, e aí, esse é o... Ó, eu já tenho esse vestido que é lindo, maravilhoso, usado uma única vez. A gente nunca sabe o que fazer com esses vestidos.
É, então, tem alguns brechós que são só de festa.
Uhum.
Mas a maioria não pega, por quê? As pessoas não compram. Às vezes prefere pagar R$500, R$600 no aluguel do que 150 num vestido novo. Porque, não vou usar e não vou usar mais. Então...
Vocês lá não tem.
A gente tem.
Festa, temos
tem
alguns.
A gente tem acho que 4 ou 5 que ficaram, que são muito bonitos. E as clientes falaram, não, deixa aí, tipo...
Não tem o que fazer agora, melhor na arara a venda do
exato.
Que na mar.
Mas a gente vendeu, em um ano de brechó, uns dois, três até agora, eu acho.
E a moda masculina? Porque eu sei que os homens são mais resistentes ainda do que as mulheres para brechós. As mulheres hoje, assim, mulher, você falou, tá sem sola, eu colo.
Uhum.
É, o homem já, meu Deus, nunca vi uma criatura pra ter tanta nica.
Uhum. Mas tem. Tem poucos, mas tem. Só que a gente não dá conta, né? Não. Por enquanto, uhum. de fazer. Só que ainda tem poucos. Então, quando o cara quer desapegar, é ouro, assim. É. Uhum. Vende super bem. O meu
Gustavo,
filho,
aquele externo, Gustavo.
É, eu tenho um filho de 19 anos e ele só compra em brechó.
Maravilhoso.
Tem um brechó perto do trabalho dele lá. Ele compra tudo. Camisa social, calça social, porque ele trabalha, às vezes tem kit uhum. social. Só compra.
Eu pergunto porque eu nunca vi brechó de homens. Eu já vi unissex.
É, unissex. Uhum.
Mas assim, um brechó
só de homem eu nunca vi.
Nunca
também.
Vi. Nunca vi. Também olha aí, ó, vi. O nicho de mercado.
Só se estiver em São Paulo.
Adam Sandler.
Até esse que é o problema.
Furo.
É esse que é o problema.
Eles já são difíceis de comprar roupa.
Isso que eu ia falar, né? Não pra comprar, já é.
Você sabe que tem um serviço, talvez isso seja uma coisa inspiradora também. Que é um serviço que você paga uma assinatura que só paga o motorista. Ele atende mulheres e homens. E aí a menina pergunta, como se fosse uma consultora de estilo, ah, o que você precisa esse mês, tal, não sei o quê. E eles montam 5 a 6 looks completos, enviam pra sua casa. Você vê o que você quer ficar daquilo. Se você não quiser ficar nem com 1 grama de cabelo, você não precisa. E daí você tem 3 a 4 dias pra devolver ou pedir alguma troca.
Nossa, tá? Adorei.
Gente, pra homem, eu não sei como é que eles não engajaram isso, uhum. nisso ainda. Porque se você disser assim, e ainda tem uma tabela de coisas que você não aceita de jeito nenhum. Tipo, ah, eu não gosto de pérola, não gosto de bordado, sim. não gosto de rosa. Então não vão já essas não vão. Peças. E todo mês antes elas perguntam, o que você precisa dessa vez? Gente, isso é um serviço personalizado, mas que não é difícil de instalar, uhum. né? Você não sai mais de casa pra comprar.
Facilita a vida. Ainda mais um homem que odeia ir pra sim, shopping, né? pra loja.
Então...
Não sei mesmo.
Talvez a linha masculina de vocês possa seguir uma linha de assinatura mensal,
sabe.
Hein?
Ah! Quem sabe? Estou tendo vários insights aqui hoje.
Eu sempre falo que falar inspira, olha isso.
Sim, uhum, inspira sim. muito.
Lembrando também, né? Que você falou disso, eu lembrei. Das lojas de aluguel, de roupa do dia a dia,
exatamente.
Né?
É bem legal.
De roupa eu nunca vi, eu já vi bastante de bolsa e de sapato.
Não, tem de roupa. A Rê tem assinatura.
Eu tenho assinatura.
Ela vai lá, pega 5 looks por mês, 5 peças, né?
5 peças.
E daí, tipo, tá sempre com roupa
todo mês
nova,
eu troco, daí eu não compro. Ou compro bem menos,
e
né?
é um valor...
E deve ser o preço de uma peça.
Exato.
Sensacional.
É muito legal. E é uma puta loja, assim, um monte de peça de tudo que é tamanho... Eu sei porque eu fui com ela já. E daí ela vai lá e escolhe.
Aí quando tem um evento...
É um brechó de não compra.
Isso, de aluguel.
De aluguel.
Que sensacional.
E ela tem... Eu não sei como que funciona, nunca conversei com ela. Ela, né, eu já vi uns 2, 3 aqui em Curitiba. Uhum. E tem tanto, circula tanto roupa ali, que daí às vezes ela tem ali no Insta dela mesmo, ela vende.
Ela vende.
Desapega ali no brechó para chegar roupas novas. Acho que quando... As clientes usaram cultura. Muito.
Ela vende.
Como você falou, como a roupa é boa, gente.
Vamos
várias pessoas.
É muito legal. Como que é o do teu?
O que eu vou é Seja Use.
Seja Use. Ah, eu já vou procurar.
Eu vou procurar.
Mas antes eu vou dar uma pulinha lá em vocês.
Instagram.
Não, vou. Toma nós vamos trocar visitas.
Gente, né? Sim.
Ai,
fala que você só vai a hora que a gente for.
É uma boa
chance. Também acho.
Né? Ai, você troca uma jeans por um escaldapé.
Nossa, adoro. Gente, permuta. Nós somos mulheres.
Isso é outra coisa da economia circular, que eu particularmente... Assim, eu sei que a gente precisa do dinheiro pra sobreviver. Não vamos ser hipócritas, mas... isso é uma coisa que as pessoas não se dão conta do quanto é valioso.
É.
Você troca. Permutar coisas. Uhum. Óbvio que a gente tem que dar valor pro serviço do coleguinha e não achar só que o nosso tem valor, né? Mas assim, permutas honestas, gente...
Nossa, eu adoro.
Salva vidas.
Uhum.
Né? Às vezes você consegue manter um cabelo, manter uma unha...
Exato.
Ou manter um guarda-roupa, uhum. manter a tua saúde mental, o que quer que seja, porque você faz permutas honestas. E isso as pessoas não se dão conta, que é o nosso jeito mais antigo que o ser humano conhece de comércio.
Exato.
Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução pertinho.